Eu me lembro até hoje de um dia em que postei no LinkedIn sobre uma ideia de aplicativo que eu tinha. E era uma ideia que eu acreditava ser super inovadora e logo o post se encheu de comentários de amigos e colegas me incentivando a persegui-la. Infelizmente, 6 meses depois, após muito tempo e dinheiro mal gasto, eu entendi que estava errado. Simplesmente não tinha demanda nem mercado para este produto que eu tinha lançado. Agora você deve estar curioso sobre o que se tratava. Pois bem, era um app estilo Tinder, porém para marcar treino de jiu-jitsu. E eu praticava jiu-jitsu, até hoje pratico jiu-jitsu. O que eu não tinha entendido é que, afinal, os praticantes de jiu-jitsu, diferente, por exemplo, de jogadores de tênis, né, já tem sua turma com quem treinar. E não necessariamente precisam tanto de pessoas novas com quem treinar. E eu não via esse problema porque eu, por viajar tanto, eu comecei a ter este problema de ter que achar academias e tal. Então, fundamentalmente, eu lancei algo que resolveu o meu problema e não dos demais. Então, foi um golpe muito grande para o meu ego, confesso, mas em vez de encarar isso como uma oportunidade de aprendizado e compartilhar com os mesmos seguidores que me apoiaram e postar a respeito desse aprendizado que eu tinha, meio que compartilhando um pouco do meu erro e do que eu estava abrindo mão do projeto, eu simplesmente fiquei calado. Não compartilhei nada, não falei nada para ninguém. E meio que apaguei a evidência do meu erro. E esse incidente me fez pensar. Em um mundo onde nossa imagem pública é tão intimamente ligada ao nosso ego, será que estamos perdendo a capacidade de aprender com nossos erros? Nas redes sociais, raramente compartilhamos nossas falhas, nossos erros. Preferimos apresentar uma versão idealizada de nós mesmos. E hoje, nós vamos mergulhar nesta questão. Vamos explorar como a natureza das redes sociais pode estar nos impedindo de aprender com os erros, não apenas individualmente, mas como sociedade. Estamos em um ciclo de constante autopromoção e validação, mas a que custo? Isso como que afeta a nossa capacidade de crescimento pessoal e coletivo? Pois bem, então fique comigo neste episódio do Metanoia Lab, muito introspectivo, que analisa como podemos quebrar esse ciclo e abraçar nossos erros, não como fracasso, mas como passos para o nosso crescimento. Aqui o André Iorio, palestrante e escritor sobre transformação digital, liderança e inovação. Já fui diretor do Tinder por 5 anos e Chief Digital Officer na L'Oréal e sou professor de MBA na Fundação Dom Cabral. Hoje, trabalho com mais de 100 empresas por ano nos Estados Unidos, Europa e América Latina em projetos de transformação de seu negócio e sua cultura. Tenho 4 livros publicados, sou colunista do MIT Technology Review e sou também host do podcast da NVIDIA. Vem aí! Também quero lembrar que esta quarta temporada é também um oferecimento da Oi Soluções, da qual eu sou embaixador na área de tecnologia. A Oi Soluções é uma integradora de soluções digitais para grandes empresas, com portfólio completo de cibersegurança, cloud, UC&C, IoT, Big Data e Analytics, aplicações digitais e serviços gerenciados, ou seja, tem todo tipo de solução tecnológica e inovação que simplifica a transformação digital da sua empresa. Então lembre-se sempre, desafios inovadores, pedem Oi Soluções. Mais detalhes no site oisoluções.com.br ou entre em contato com o consultor Oi Soluções. Ah, e se quiser entrar em contato comigo é pelo meu site andreaiorio.com. Te vejo lá se tiver interesse em palestras para sua empresa ou até em meus cursos e programas para você se tornar um palestrante profissional. Te vejo lá. E falando um pouco sobre a protagonista do episódio de hoje, Elizabeth Day, ela nasceu em 1978 na Irlanda do Norte e é uma renomada romancista, jornalista e apresentadora inglesa. E ela começou a se interessar pela escrita aos 7 anos, tornando-se colunista do Derry Journal aos 12 anos. Olha só. Day se formou em História na Universidade de Cambridge, seguindo uma carreira no jornalismo após a graduação, e trabalhou para o Evening Standard, The Sunday Telegraph, e foi redatora do The Observer de 2007 até 2016. Mas por que ela é mais conhecida hoje? Bom, ela é muito conhecida por seu podcast How to Fail with Elizabeth Day, que começou em 2018, entrevistando personalidades sobre lições aprendidas com suas falhas. E esse podcast ganhou o Rising Star Award no British Podcast Awards de 2019. Como autora, Elizabeth Day publicou 7 livros, incluindo romances e obras de não-ficção, mas o mais famoso é How to Fail, Everything I've Ever Learned from Things Going Wrong, que é sobre o tema de hoje. E é sobre isso que ela fala nesse trecho da palestra que ela deu para o RSA na Inglaterra, ouça só ela nos falando sobre o impacto das redes sociais sobre a nossa habilidade de aprender com os erros.
All of us fail in myriad ways almost every single day. And yet we live in an age where it is very difficult to be honest about failure, where it seems as if everyone else is nailing their life. Because we live in an age of curated perfection, of social media, of Instagram filters, and it can feel quite lonely sometimes to be vulnerable. It is paradoxically when we are our most vulnerable and when we choose to be open and honest about that vulnerability that we become our strongest selves. Because not only do we learn more about who we are, but we're able to connect on a very human level with other people.
Todos nós falhamos de inúmeras maneiras quase todos os dias. Mas ainda assim, vivemos em uma era onde é difícil ser honesto sobre o fracasso, onde parece que todos estão acertando em suas vidas. Porque vivemos em uma era da perfeição curada, de mídias sociais, de filtros do Instagram, e às vezes pode ser bastante solitário ser vulnerável. É paradoxalmente quando estamos mais vulneráveis e quando escolhemos ser abertos e honestos sobre esta vulnerabilidade, que nos tornamos nosso eu mais forte. Porque não apenas aprendemos mais sobre quem somos, mas somos capazes de nos conectar em um nível muito humano com as outras pessoas. Em 2020, foi publicado na revista Organizational Behavior and Human Decision Processes um estudo chamado de forma muito simples Hidden Failures, publicado por Lauren Eskris Winkler, da Kellogg Business School, e Ayelet Fishback, professora da Booth Business School da Chicago University. Esse estudo é muito interessante porque falhas e erros são frequentemente apresentados como um grande professor, né? Os bem-sucedidos se gabam do número de vezes que falharam antes de alcançar o grande sucesso, mas falhas podem nos não ensinar muito na medida que a gente tiver o ego se interpondo no caminho. E num experimento, as pesquisadoras fizeram com que profissionais de telemarketing realizassem um questionário de 10 perguntas sobre atendimento ao cliente. Cada pergunta oferecia duas respostas potenciais, sendo apenas uma delas correta. Por exemplo, uma pergunta era: quanto dinheiro atualmente as empresas dos Estados Unidos perdem devido ao mau atendimento ao cliente? Os participantes tinham que escolher entre aproximadamente 90 bilhões e 60 bilhões. E a resposta correta era 60 bilhões. Metade dos participantes recebeu um feedback de parabéns, sucesso, acertou para as perguntas que responderam corretamente. E outra metade recebeu um feedback de você falhou para as suas respostas erradas. E quando testados mais tarde sobre o que haviam aprendido, os profissionais de telemarketing que receberam feedback de sucesso se saíram melhor, respondendo corretamente 62% das perguntas de acompanhamento, são perguntas depois, comparado com 48% daqueles do outro grupo. E as mesmas pesquisadoras realizaram um experimento semelhante que envolvia símbolos com participantes do Amazon Mechanical Turk. Para quem não sabe, é o programa da Amazon onde seres humanos treinam a inteligência artificial. E como antes, o feedback de sucesso produziu um desempenho muito melhor em um teste de acompanhamento. Os participantes na condição de sucesso acertaram 80% das respostas versus 59% na condição de falha. Em cada variação sucessiva do experimento, uma pergunta tinha apenas duas respostas possíveis. Portanto, os dois tipos de feedback forneciam a mesma quantidade de informação. Então, nesse caso, por que o sucesso foi um professor melhor do que o fracasso? E a Eskris Winkler e a Fishback escreveram que o fracasso pode ser um grande golpe para o ego, né, da pessoa, o que pode reduzir a motivação. Quando os participantes do estudo relataram seus níveis de autoestima após uma tarefa, aqueles na condição de falha registraram a menor autoestima. Quando os pesquisadores removeram o ego da equação, fazendo com que as pessoas aprendessem com as respostas erradas dos outros e não as próprias, os participantes aprenderam igualmente com fracassos e sucessos. Elas escreveram: porque as pessoas consideram fracasso uma ameaça ao ego, elas se desengajam da experiência, o que significa que param de prestar atenção ou se desligam. Os resultados sugerem, então, que o feedback sobre falhas, tenha que ser dado com cautela. E é quando necessariamente absoluto dar um feedback da falha, talvez após uma apresentação mal sucedida no trabalho, os pesquisadores sugerem que o ego seja removido da equação, tanto quanto possível, já que reduz o grau em que a falha envolve o ego e, consequentemente, otimizará o aprendizado. Elas descobriram também que, embora seja difícil aprender com fracassos, as pessoas ainda devem tentar, pois há benefícios para a sociedade. Seus trabalhos de acompanhamento descobriram que, como as pessoas não percebem que os fracassos têm informações valiosas, eles não o compartilham com os outros, igual eu fiz anos atrás com aquele aplicativo. Então, a crença errônea das pessoas do que os fracassos não contêm informações produz um mundo assimétrico de informações onde fracassos são muito comuns no privado, só com você, mas ocultos em público. E o ego faz com que as pessoas relutem tanto em aprender com o fracasso quanto em compartilhar muito sobre seus fracassos. Mas informações sobre falhas são bem público, diz Fishback. Quando é compartilhado, a sociedade ganha. E agora eu sei que você deve estar pensando, mas André, o ato de se comparar com os outros é algo que faz parte dos seres humanos desde sempre. Então por que deveria ser pior hoje? Bom, isso eu duvido. Né, devido ao surgimento das mídias sociais, que são um enorme inimigo da nossa autoestima e um grande propulsor de nosso ego. Para tudo, André. Mas autoestima e ego não são a mesma coisa? Como que podem ter relações diferentes por conta das mídias sociais? Pois bem, vamos começar entendendo, antes de mergulhar no papel das mídias sociais, as diferenças entre autoestima e ego. Né? Autoestima podemos chamar de alguma forma, confiança, né? Muitos erram nessa crença de que ego e confiança são basicamente a mesma coisa. Eles igualam os dois com uma atitude ousada que ninguém cede. Né? Então, se diz que adotar essa atitude hyperconfiante ou com um ego forte vai te levar adiante na sua carreira. A realidade, no entanto, é que esses dois conceitos são muito diferentes. Ter confiança é ter fé nas próprias habilidades e acreditar em si mesmo. Mas o ego é completamente diferente. Ao contrário da confiança, o ego opera a partir do auto-interesse. Ele busca aprovação, elogios e validação a todas as custas. Para ser visto como certo, ele é resistente ao feedback e atribui motivações onde não há. Então vamos lá, mais em detalhe. O que é autoconfiança? Sua autoconfiança, sua autoestima, é uma avaliação do seu próprio valor. Quão valioso ou não você é para si mesmo e para os outros? Seu conceito de si mesmo é baseado em uma alta autoestima. Quais são suas crenças pessoais? Eu sou confiante, sou honesto, sou leal. E ele te ajuda a realizar quem você quer ser. Em outras palavras, seu eu ideal. Como Maslow argumenta em sua hierarquia de necessidades, é preciso ter alta autoestima para se autorrealizar e realizar todo o seu potencial. Nós tendemos a gostar de pessoas com alta autoestima. É comum que essas pessoas sejam felizes, não necessitadas e altruístas a ouvir e ajudar os outros. Descrevemos essas pessoas como aquelas com pé no chão. Agora, o que é ego? O ego, paradoxalmente, é o oposto da autoestima. O problema com o ego é que ele pode frequentemente se disfarçar como sua autoestima. E é importante estar ciente, inclusive, desse disfarce quando ele surge. Seu ego tem definições diferentes, mas sua definição mais comum aceita que ele seja um mecanismo de autodefesa. E mais importante, seu falso conceito. Tudo com que o ego se preocupa é se entregar a comportamento autodestrutivo. Se eu quero, eu preciso, assim por diante. E em se diferenciar dos outros. Você é melhor do que ele, ela, você é mais legal do que ele ou ela. Seja falando mal das outras pessoas pelas costas, muitas vezes vindo da sua própria insegurança. Ou autoelogios. Eu fiz isso. E é preciso contar a todos sobre isso, né? Normalmente quando é um sucesso. O ego precisa ser validado a todo custo para sobreviver, entre aspas, né? Se não for assim, o seu eu começa a enfraquecer. O ego poderia ser até comparado à sua criança interior, constantemente precisando de atenção e se não a recebe, reage negativamente. Na minha opinião, o ego é um sentimento de supremacia. É uma atitude de nos considerarmos superiores aos outros. O ego obstrui a mente aberta, pois dá muita importância ao eu enquanto rejeita outras personalidades e pontos de vista. Então, o que tudo isso tem a ver com redes sociais e com cultura do erro? Bom, tem tudo a ver, pois redes sociais, por como elas são moldadas, tornam o nosso nível de comparação com os outros muito maior do que o saudável e, consequentemente, para não prejudicarmos nosso ego, apenas falamos de nossos sucessos e nunca de nossos fracassos. Vamos lá entender um pouco melhor. Todos nós temos uma tendência natural de compararmos com os outros. Desde sempre, seja intencionalmente ou não, online ou offline. E tais comparações nos ajudam a avaliar nossas próprias conquistas, habilidades, personalidades e nossas emoções, o que, por sua vez, influencia como nos vemos. Mas qual impacto essas comparações têm no nosso bem-estar? Bom, depende de quanto nos comparamos. Comparar-nos numa rede social com pessoas que estão pior de nós nos faz sentir melhor. Comparar-nos com pessoas que estão indo melhor do que nós, no entanto, nos faz sentir inferiores ou inadequados. O grau de comparação social que os indivíduos realizam é feito para afetar o grau de motivação que eles têm. Veja bem, de acordo com um estudo de pesquisadores da Universidade de Ruhr, em Bochum, Alemanha, existe um nível ótimo de diferença percebida entre eu e os outros que maximiza os efeitos da comparação social. Especificamente, se nos vemos como muito superiores aos outros, nós não seremos motivados a melhorar porque já sentimos que estamos em uma boa posição. No entanto, se nos percebermos como muito inferiores, nós não seremos motivados a melhorar, pois o objetivo parece muito difícil de alcançar. Em outras palavras, os pesquisadores observam, além, né, o abaixo do nível ótimo de diferença percebida entre si mesmo e outro, que uma pessoa não faz mais nenhum esforço. Ao se perceber como inferior, o indivíduo irá experimentar emoções negativas, culpa e orgulho e autoestima reduzidas. As comparações sociais, portanto, têm consequências tanto para nosso comportamento quanto para nosso bem-estar psicológico. Tal pesquisas mostram que quanto tempo mais as pessoas passam no Instagram, Facebook, TikTok, mais elas se comparam socialmente. E essa comparação social está ligada, entre outras coisas, a uma menor autoestima e uma maior ansiedade social. Então, como que você vai compartilhar seus erros para poder trocar e aprender mais sobre eles em um mundo onde olhar para a vida, entre aspas, perfeita dos outros nos faz sentir piores? Pois bem, quero que você reflita nisso tudo como dever de casa e me conte. Qualquer ideia, dúvida, comentário, até mesmo reclamação, é só entrar em contato comigo pelo site andreaiorio.com, pelo Instagram, @andreaiorio_keynotes, ou por meu LinkedIn, o Instagram. Lembrando que este episódio é um oferecimento da Oi Soluções, da qual eu sou embaixador na área de tecnologia. A Oi Soluções é uma integradora de soluções digitais para grandes empresas, com portfólio completo de cibersegurança, cloud, UC&C, IoT, Big Data e Analytics, aplicações digitais e serviços gerenciados, ou seja, tudo o que é preciso para acelerarmos a transformação digital da sua empresa. Bom, muito obrigado por chegar mais ao fim de um episódio do Metanoia Lab. E até o próximo, semana que vem.